Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos de volta uma semana depois do último episódio, como é costumeiro. Estamos aqui para mais um giro pelo mundo do esporte, que dessa vez é um giro mais automotor do que qualquer coisa, pois o Startcast de número 94 é dedicado à Fórmula 1, que chega a sua milésima corrida na história. Naturalmente, vamos falar de outros esportes, mas de forma mais sucinta. Afinal de contas, temos muitos assuntos, mas o dia é especial, vamos tratá-lo de forma especial. Queremos agradecer a todos que estão conosco, que acompanharam os últimos podcasts, os que comentaram, compartilharam e curtiram nossos conteúdos pelas redes sociais e, naturalmente, agradecer aos presentes aqui nessa mesa hoje. Além da figura da minha pessoa, o Bruno Santos, está aqui o cara empenhado em passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América, apesar da situação perplexa do seu time, senhor Marcelo Marques.
E aí, beleza? Não sei onde está havendo possibilidade disso acontecer, mas tudo bem. Vamos lá. De Papai Noel, essas coisas.
Tá tudo sob controle, Zé. Fique tranquilo. Também conosco aqui do lado, acho que nem um pouco preocupado mais com o Libertadores nessa primeira fase, senhor Grauber Maia.
Olá, senhor, tudo bem com vocês? Minha preocupação agora, Brunão, é o Mundial lá no Japão no final do ano.
Quem é o rival, né?
Vamos falar também da Champions, afinal de contas, é de lá que ele vem. Quer dizer, não sei, né? Ultimamente não tem sido, não, né?
Garanto o representante da Champions na final, não.
Tem sido complexo. E o mais importante deste episódio também está aqui. Ele que é o nosso responsável pela parte de Fórmula 1. Se não viesse hoje, ia ser demitido do blog, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera? Tudo bom? Comenta esse podcast com o seguinte repente. O Galo é um time maneiro, o Galo é um time sem erro. Enquanto você ouvir essa frase, mais um gol do Cerro.
Nossa, que isso, hein? Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto aqui, mas, Marcelinho, como é que vocês conseguiram emular a seleção brasileira do Filipão contra a Alemanha, cara?
Pois é, coisa tá feia. Jogando sem defesa, sem nada.
Que isso, sou uma baixa defesa.
É verdade que o Vitor, antes do jogo, tava jogando Street Fighter e tentou imitar aquela rodada voadora do Ken? Tentou da Teriyuki.
Complicado, muito complicada a situação do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Mas aqui também um abraço pro senhor Rafael Portugal, que eu mandei para ele perguntando se ele ia participar com as sugestões dele para Fórmula 1. Ele tá com tuberculose, pneumonia, um negócio cabuloso aí. Eu falei com ele para não ficar vendo o jogo do Galo no sol, na chuva, esse treino faz bem, cara. Muito bem. Um abraço também pro Zé Nocego, pai do Dr. Coton, nosso amigo, que está se recuperando prontamente porque não está podendo ver jogo do Galo. Não estão deixando, porque o cara acabou de fazer uma operação do coração, velho. Não pode ficar vendo jogo do Galo, não. Tá mais do que certo.
É bom pra ele ficar também no ano sem ver.
Que isso, Celinho. Não é pra tanto, não. Aliás, Celinho, daqui a pouco eu quero. A única coisa que você vai ter direito de falar do Galo. Quem que você quer que treine o time? Muito bem. Você já quer falar isso antes da hora, né?
Não, já disse que eu não faço ideia, só isso.
Ah, tá. Então não vou nem fazer pergunta na hora. É. Então, beleza. Aqui, ó. Vou falar com vocês que como foi um dia corrido, né? Que esse cara arrumou desculpa, né? Não deu pra gente juntar direitinho, assim, todos os aniversariantes do mês. Mas a gente, naturalmente, deseja um feliz aniversário pra todo mundo que a gente esqueceu de citar. Mas a lista que a gente tem aqui tem o Lato, que foi atacante polonês nas Copas de 74, 78 e 82. Inclusive, foi artilheiro na Copa de 74 e amassou o time do Brasil na disputa terceiro lugar. Aliás, ele com 30 e poucos anos era completamente careca. Não sei se vocês lembram da lata dele, como é que era?
A lata do Lato?
Você veio o trocadilho do carilho.
Pô, ele era muito careca, velho. Era um negócio assim, muito curioso, inclusive. Outro que faz aniversário, um exímio goleador espanhol, Fernando Morientes. Esses aí, você lembra, né? É
possível. Esse aí tava todo mundo vivo já quando jogou.
É, fazia gol, viu? Esse aí, Celinho, não deve nem lembrar dele, do jeito que ele é.
Morientes?
É.
Lembro.
Ah, muito bem. Frank Ribéry, você lembra dele, Celinho?
Lembro, tá de atividade ainda.
Tá?
Mais ou menos, né? Tá pingando, mas tá.
Tá com o pé fora, mas...
Eu acho que tá mais pra lá do que pra cá, mas tudo bem. Também fez aniversário nessa leva aí da última semana. Outro que também celebrou é o Simone Inzaghi, que é o Inzaghi menos famoso. Como é que deve ser você ser o irmão menos famoso da casa? Ou ele não era irmão do Felipe Inzaghi?
É, irmão. Deve ser mais ou menos... Já que a gente vai falar de Fórmula 1 essa semana, deve ser igual ser o Ralf Schumacher, né?
Deve ser a mesma coisa.
É, ou ser também o Paolo Cannavaro.
É verdade. Tem o Mazinho também faz aniversário. O Mazinho, volante, meia da seleção de 94, que inclusive os dois filhos dele virar jogador profissional estão lá ganhando os milhões. Pelo se ele não ganhou dinheiro enquanto ele era como é que fala? Jogador profissional, a segunda geração da família garantiu o pé de meia das próximas quatro gerações também.
Eu te passo pelo problema do irmão menos talentoso, é o Rafinha.
Ah, mas vou te falar que ele ganhou sim, viu? Jogou na Europa.
É, mas eu acho que o Mazinho ganhou mesmo. Naquela época ele era da primeira linha.
E ele jogou no Palmeiras e Palmeiras, só porque não ganhou tanto dinheiro quanto os filhos dele, né? Mas ele ganhou bastante dinheiro na carreira.
É verdade, é verdade. Palmeiras da Parmalat é um ato completamente fora da curva ali naqueles anos 90, viu? Outro, Sorato, esse aí fazia gol também, mas ele não era tão popular assim. Jogador que fez grande carreira no Vasco, principalmente.
Grande carreira não, né? E nem fazia tanto gol assim também, não. Ele fez um gol importante na história do Vasco, basicamente.
Você lembra só desse gol, ele fez mais gol que aquilo ali.
Mas toda... que importância que teve para a humanidade.
Aí outra questão, pro Vasco é mais fácil dele ter sido importante, você vai concordar comigo.
Porque fez o gol do título.
Exatamente, o gol, grande momento do futebol, todo fim de semana tinha um gol do Sorato, quase. Como é que ele fazia gol?
Toda semana mostrava o mesmo gol do título do Campeonato Brasileiro.
É, pode ser isso também, né? É, pode ser. Deixa eu ver, então...
Vamos.
O Anton Gize também, o holandês, foi o primeiro judoca a ganhar uma medalha de ouro olímpica que não japonês. E, consequentemente, ele foi o primeiro judoca a derrotar um japonês em Olimpíada. E foi exatamente na Olimpíada de Tóquio. Veja só o risco que esse camarada correu.
Nossa, via ele.
Exatamente. E o Claudio Millar, atacante uruguaio, também com dupla cidadania. Eu acho que ele tinha dupla cidadania, né? Que era atacante do Brasil de Pelotas, acabou falecendo naquele acidente que vitimou parte do time do Brasil de Pelotas, também fez aniversário nessa época aí da última semana. Teve um monte de gente também que fez aniversário assim. O Rob Fowler, você lembra daquele camarada que cheirou a linha lateral do campo?
Aham, comemorando o gol.
Exatamente. Muita turma aí fazendo aniversário e nós temos muito pouco tempo, vamos adiante. O fim de semana, aliás, antes de falar do fim de semana, eu vou dar umas notinhas rápidas aqui aqui, porque isso aqui não é nem pauta, não. É só pra gente citar. O sul-americano sub-20, apesar do Brasil não estar jogando mais, né?
Sub-17.
Ele continua com sub-17, justamente. A Argentina vai pro Mundial, já tá com 10 pontos, dificilmente vai perder a vaga. E a outra vaga vai ficar entre Chile, Paraguai e Uruguai, provavelmente, porque Peru e Equador tem um ponto. Então, eu acho que já tá mais ou menos resolvido. Quem vai é a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Só se o Peru arrumar uma confusão muito grande para conseguir pegar a vaga, mas eu duvido. Outra coisa também que a gente vai citar aqui, o Deportivo Quito faliu, vocês viram isso?
Eu vi, faliu pela segunda vez já, né?
Pois é, cara, isso aí que eu achei mais absurdo.
Tinha 10 anos atrás, tava disputando a Libertadores aí, agora não existe mais.
Não, vocês estão falando em absurdos? O Flamengo tá empatando em casa com o São José da Bolívia.
Tá 2-1, já fez 2-1. Infelizmente,
ah, mas não vai. Depois eu vou explicar pra vocês porque que isso não faz diferença, não. Valeu, fica tranquilo. E pra encerrar aqui o giro prévio, a NCAA, que é o torneio de basquete universitário dos Estados Unidos, teve o seu final com o time da Universidade da Virgínia conquistando o primeiro título da sua história ao derrotar o Texas Tech por 85-77 na prorrogação no Final Four, que foi disputado em Minneapolis. O que quer dizer que o Texas Tech eliminou o super time do Duck e perdeu a final. Veja só, esse negócio assim serve só pra zebra mesmo. E ganhar título que é bom? Nada. E semana passada nós comemos mosca e não falamos, mas teve o Final Four da Liga das Américas de basquete. Ninguém lembrou disso. Nem eu. E o São Lourenço foi bicampeão da Liga das Américas ao derrotar o Guaros de Lara, da Venezuela, na final disputada na Argentina por 64-61. É o segundo título argentino na história, o segundo consecutivo. Agora é Fórmula 1, Rodolfo. Vamos começar pelo senhor. A Fórmula 1 chega ao GP da China e completa sua 1000ª edição da história. É o 1000º GP da categoria mais famosa do automobilismo. Você quer falar alguma coisa para dar uma introdução, Rodolfo? Eu já posso começar trucando essa história do 1000º GP. O que você prefere?
Em primeiro lugar, é uma coisa estapafúrdia.
Uhum.
É fazer um 1000º GP da Fórmula 1 na China.
Ué, Rodolfo, eles estão caçando o maior mercado do mundo, né, velho? Não são tão bons assim.
Não, se fosse na época do tio Bernie, eu até não estranharia. Mas a Liberty chegou com essa história dizendo que quer priorizar o espetáculo e essas promessas típicas de padrão americano. Achei que ia tomar uma atitude diferente. Não. Mas vamos
mas
fazer.
Aí eu vou.
Coisa infame.
Eu vou fazer uma questão aqui, naturalmente, depois de explicar melhor. Vou falar essa treta do 1000º GP, qual que é a dele?
Das 500 milhas de Indianápolis?
Exatamente. O GP, a instituição GP, que é utilizada para definir cada prova da Fórmula 1, que é o Grande Prêmio, inclui algumas corridas que tecnicamente não fizeram parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vou explicar melhor. Até hoje foram 999 corridas da Fórmula 1. Só que 11 dessas corridas, que são contabilizadas como oficiais, foram disputadas entre 1950 e 1960 nas 500 milhas de Indianápolis. Ou seja, tem 11 edições da Indy 500, que é a prova da Fórmula Indy, que é a prova mais famosa do automobilismo, que foram contadas como parte do campeonato de Fórmula 1 entre esses 10 primeiros anos da categoria. O que quer dizer que todo mundo que disputou, disputava o campeonato? Não. Eram pouquíssimos pilotos da Fórmula 1 que iam para os Estados Unidos para disputar a prova. Então, o que que acontecia? Muitas vezes, o cara que ganhava o GP, ganhava as 500 milhas, ficava como sendo um vencedor da Fórmula 1, apesar dele não estar disputando o campeonato. Deu para entender assim a treta? E aí, o que aconteceu? Entre 52 e 53, o campeonato mundial foi feito com as fórmulas da F2, porque não havia carros de F1 suficientes para encher o grid de largada, porque a Alfa Romeo saiu fora. E aí, o que aconteceu? 26 corridas incluídas na contagem do campeonato daquela coisa, na verdade, não eram com carros de Fórmula Fórmula 1. Então, o que, que a gente chega nesse contexto todo? Tem 11 corridas que foram inseridas como campeões, como do calendário, que na verdade não eram do calendário. Agora pode falar alguma coisa, Rodolfo?
Essa questão das 500 milhas refletia até em um dos recordes da Fórmula 1. Antes de Alonso tornar o vencedor mais jovem de uma corrida da Fórmula 1, havia-se uma questão sobre quem que seria o real dono da marca. Porque se colocando as 500 milhas de Indianápolis, o recorde de piloto mais jovem até, se não me engano, 2003, pertencia ao Troy Ruttman, que ganhou as 500 milhas de 1952, com 22 anos, 2 meses e 19 dias. Só que em 1959, o Bruce McLaren venceu com 22 anos, 3 meses e 12 dias. E até a vitória de Alonso, havia essa questão pendurada na Fórmula 1 sobre quem era o mais jovem vencedor, que hoje é o Max Verstappen.
E tem uma outra coisa que essas 500 milhas causaram. Tecnicamente, o primeiro piloto a morrer numa corrida de Fórmula 1, num campeonato de Fórmula 1, foi o Bill Vukovic, que acabou falecendo na Indy 500 de 1955. E, teoricamente, ele foi o primeiro piloto da Fórmula 1 a morrer competindo. Ele ficou em sétimo lugar na Fórmula 1 em 53 e em quinto lugar em 54, tendo corrido apenas as 500 milhas. Ele não disputava as outras provas da Fórmula 1, mas como ele ganhou as 500 milhas nesses dois anos, acabou que ele pontuou na Fórmula 1 e ficou no top 7 dos dois anos sem disputar a competição. Olha que bizarro isso.
É, coisas da época. E se você fosse juntar também as corridas que eram não oficiais, que igual no Brasil, que teve uma corrida não oficial em 72, só passava além em 73. Outras pistas tinham antigamente esse tipo de coisa. Enfim, no final das contas, como é a FIA que determina as regras, segue a da FIA que coloca com 1000 gols. É que nem a situação do Pelé e do Romário.
Pois é.
A FIFA aceitou a quantidade de gols deles. Oficialmente eles têm a quantidade de gols. O Pelé acho que 1.284 e Romário acho que 1.002 ou 1.003, não lembro.
Ah, mas é aquela história, alguém tem que pôr a ordem. A ordem da organização que é responsável é essa. Não temos muito o que fazer, não.
É.
Muito bem, Rodolfo. Agora adiante, quero curiosidades e estatísticas.
Aqui, ó, pra quem quiser acompanhar, depois pode até embedar aí no cast, tem um artigo aqui da ESPN que fala estatísticas variadas, que a gente pode ir comentando elas ao longo da apresentação. É o que acontece, o artigo chama-se Recordes e Curiosidades. No GP 1000, confira números da história da Fórmula 1. Eu também tô com outros aqui abertos, mas esse da ESPN é bem completo. Eu tenho outros aqui, mais de outras curiosidades.
Sim, sim.
Após uma introdução aqui, eles começam a falar, por exemplo, dos recordistas. Na verdade, até a introdutória aqui tem algumas curiosidades. Fala aqui, por exemplo, se não tiver nada de excepcional, a Fórmula 1 terá 1000 corridas realizadas, tendo sido disputada por 764 pilotos diferentes. Sendo, só que tem um detalhe, mais da metade deles não chegou a fazer 10 largadas. E muitos, como você falou, por causa das 500 milhas de Indianápolis. Aí cita dois nomes curiosos aqui, casos inusitados, como do francês Jean-Louis Schelser e do Marcus Windelock, que disputaram apenas um GP cada um, mas cada um tem uma curiosidade. O francês protagonizou simplesmente um acidente com o Ayrton Senna, quando ele era retardatário, substituindo o Nigel Mansell na Williams. Colidiu nas voltas finais ainda.
Nossa, ainda outro, mais com o Senna, velho.
É, com o Senna. Se fosse com o Piquet, eu acho que o Piquet tinha saído no tapa com ele, que nem foi lá com o... Acho que foi um português que ele brigou.
É, com o próprio Senna ele já brigou, mas enfim.
Não, mas na pista entrevista mesmo, só. Esse episódio é famoso. É que o Piquet saiu e deu um empurrão. Eu vou pesquisar aqui, lembrar dessa cena histórica. E esse alemão, o Marcos Windelock, curiosidade.
Pra constar, Rodolfo, eu já olhei aqui, foi com Eliseu Salazar, justamente Eliseu Salazar, português.
Era um português. Aí já o Marcos Windelock, ele é lembrado porque ele surgiu na liderança da segunda volta do GP da Europa de 2007 em Nürburgring, correndo pela Spiker.
Nossa, como aí, que fez isso?
Sei lá, nem eu lembro. Corrida.
Bizarro, velho.
Aí fala, e vem as outras marcas. O piloto que mais teve largadas, nosso querido Rubinho Barrichello, 323.
Mas o Rubinho também era insistente, né, velho?
Highlander.
Foi persistente aquele ali.
Aquele ali
aí,
é.
Aí o que acontece? O primeiro é o Rubinho. O segundo ainda é o Alonso, mas se não tiver nenhum sobressalto, o Raikkonen poderá tomar essa marca do Alonso no final da temporada. Correr todos os corridos até o final do ano.
Continuar nesse ritmo, né?
É. De todos esses 764 pilotos, 209 foram ao pódio pelo menos uma vez. 171 conseguiram liderar ao menos uma volta. 107 venceram, 99 largaram na pole position, 33 foram campeões, 32 morreram em eventos oficiais. Só que nos últimos 25 anos só foram 3. Ratzenberg, Senna e Imola em 94 e o Jules Bianchi, depois, 8 meses depois do acidente em Suzuka em 2014.
Certo.
Aí fala, 38 países diferentes já estiveram representados no grid da Fórmula 1, incluindo Indonésia, Liechtenstein e até a Rodésia. Se eu não estou enganado, é o atual Zâmbia, se eu não me engano.
Isso.
E tinha Rodésia e Rodésia do Sul. Um virou a Zâmbia e o outro virou o Zimbábue. Eu não estou lembrado exatamente qual deles.
É Zâmbia mesmo.
A Rodésia, Zâmbia. Aí, desses 38 países, 28 já tiveram bandeiras no pódio e 22 países diferentes tiveram vencedores. Poderia ter acontecido o 23º se o motor da Ferrari não tivesse deixado o Leclerc na mão.
Exatamente. Cara, agora que eu tô olhando aqui, teve um GP da Indonésia de Fórmula 1, cara?
Não, teve um indonésio no pódio, não?
Não, teve um indonésio correndo a Fórmula 1.
Sim. Mas não teve agora, um GP da Indonésia, não? Você tem certeza?
Eu não sei. Eu não sei se eu tô confundindo com Copa do Mundo, mas quando a Indonésia ainda era Índias Holandesas...
Ah, não, isso aí é Copa do Mundo.
Foi a
não.
Copa do Mundo, né?
Nem tinha carro pra correr naquela época, não vem, não?
Não, mas tinha já tinha automobilismo já, GP de Monza de 29.
Eu chequei aqui, existiu duas edições de um GP da Indonésia, mas não é de Fórmula 1, não. É que eu vi uma estatística aqui que não tinha nada a ver. Pode continuar, que foi um tiro na água aqui.
Agora continua falando aqui de recorde, dos donos da porra toda. O primeiro, que é ainda é o maior detentor de marcas, é o alemão, Michael Schumacher.
Ah, esse aí vai continuar um bom tempo, viu?
O nosso conhecido piloto alemão, ele ainda é o maior campeão, com 7 títulos, tem o maior número de vitórias, 91, tem mais pódios com 155 e tem 77 melhores voltas. Sendo que...
O Hamilton tá se aproximando dele em algum desses números,
não tá? Não, ele tá tentando chegar em todos os números. A grafia correta é essa.
Peraí, o mais importante que o Schumacher tem, você não falou.
É, eu não acabei de ler ainda, bicho.
Mas o aí mais importante, então tá aí, fala aí.
Aí fala que ele conseguiu 22 hat-tricks. Também tem hat-trick na Fórmula 1, que é fazer a pole, a volta mais rápida e a vitória.
Sim.
Aí ele tinha um recorde de pole também, só que foi superado agora pelo Lewis Hamilton no ano passado. E ele continua contando.
É verdade.
Aí tem outro aqui que ele fala... Se o Schumacher tem esses números absolutos, um que tem um número absoluto.
Não, mas
também.
Peraí, já acabou os números do Schumacher?
Já, ué.
Mas o mais importante, você continua não falando.
Qual que é?
Ele tem um post do nosso blog do Gênesis de Esportes que Celig escreveu.
Ah, vai.
Que como assim? Você
a maior conquista da carreira dele é essa, Rodolfo.
É, ué.
Ué, é honra de que eu fosse escrito por mim.
Rodolfo, eu tô entendendo assim, não, ué.
Ai, 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 eu desisto, eu sei. Autopromoção, porque é bobagem.
Adiante, Rodolfo.
Aí, mas esqueçam assim, se Schumacher tem maior número, ainda tem maior número de vitórias, já quem tem a melhor aproveitamento, vitória sobre grandes prêmios é Fangio. Fangio venceu 47% das provas que disputou. Schumacher só tem 29%. Entre os que estão em atividade, o Hamilton tem 32% e o Vettel 23%.
Oh, mas o Fangio era roubado, né, velho? Era completamente diferente, primeira coisa, né? A Fórmula 1 era outra coisa naquela época.
É.
E o cara entrava pra ganhar mesmo, véio. O negócio dele era tenso.
O Fangio tem um... Na minha outra pesquisa aqui, eu achei um... Mostra a quantidade, a variação ao longo do tempo dos vencedores. Na Fórmula 1. O Fangio simplesmente, ele manteve simplesmente o recorde de maior vencedor por quase 20 anos. Aqui, ó, tá no site Motorsport. Que o primeiro que passou de 10 vitórias foi o Alberto Ascari. Só que o Fangio tomou a liderança em uma de vitórias em 56. E com essas 24 vitórias, aqui, ó, eu tô enrolando porque ele ainda não foi superado. Olha que o diagrama aqui tá rodando até rápido.
Uhum.
Aqui, ó, tá correndo e tal, 67, 68... Só em 68 o Jim Clark passou o recorde do Fangio. Ele ficou quase 10 anos como o maior vencedor isolado. Uma época em que as corridas de Fórmula 1 eram muito poucas, você ter 24 vitórias é muita coisa.
Não, tinha temporada que tinha o quê? 10 provas, né?
É.
Nem isso.
É, dependendo, era perigoso ter menos mesmo.
Aí o Fangio realmente... Ele é. Aí o que ele fala aqui, ó? Outra parte do Fangio. Que ele foi por 5 décadas o maior campeão, isolado. Ele só foi ser igualado pro Schumacher em 2002 e superado no ano seguinte. Só que ele também tem uma marca também impressionante que eu acho que hoje é difícil de ser alcançada. Ele ganhou 5 títulos por 4 times diferentes.
É, isso aí é impossível. Já vou te adiantar.
Não, hoje, para ter 4 times diferentes ganhando título, vai demorar 40 anos.
Pois é, ué.
Ele foi campeão pela Alfa Romeo, pela Maserati, pela Mercedes e pela Ferrari. O cara vai roubar. O Stirling Moss, que foi contemporâneo, 4 vezes vice, ele venceu corridas por 5 times diferentes. Pela Cooper, pela Lotus, pela Maserati, pela Mercedes e pela Van Wall.
Não, mas ganhar título por 5 diferentes, isso aí é...
Não, vitórias.
Não, tô falando vitórias. No caso do Fangio, que ganhou
4 equipes diferentes.
Bizarro, cara. Isso pra
Ou
mim
seja,
é...
era naquela época em que o que mandava era o piloto. Ele sentava no... O cara era ninja mesmo.
E tem um negócio, né? O Fangio, antes de ser piloto, ele era mecânico, né? Então o cara sabia, se precisasse, ele próprio consertava o carro dele, né?
É, o Piquet era meio que assim também. O acerto de carro do Piquet era absurdo.
Os melhores pilotos costumam saber acertar carro muito bem.
Tá falando isso por causa do Rubinho, Sérgio?
Não.
Ah, tá, só pra saber.
Mas o Rubinho, a função dele era ajustar o carro pro Schumacher.
É.
Outra história. Mas aí, ó, em outra categoria de recordes, nós temos de precocidade, os feitos a serem conquistados por pilotos. Igual um que eu adiantei, o Max Verstappen tem esse recorde.
Até porque é o mais recente, né? A maioria do pessoal sabe disso.
É um recorde que dificilmente agora será batido. Você vê um piloto de 18 anos com um carro disputando vitória, você não vai ver isso mais.
Sei lá, viu?
Ô, bicho, eu fiquei impressionado com a Ferrari ter deixado, já ter levado o Leclerc esse ano. Vocês lembram de algum piloto? Pelo menos na história recente da Ferrari, que tenha chegado na Ferrari Leclerc, eu acho, com 21 anos. Eu não lembro.
Não, isso aí eu nunca vi.
É a primeira vez na história que eu vi isso. Até porque tem a outra restrição também. Por causa do Max Verstappen, dizem nos bastidores que por causa do Max Verstappen, que o Bernie Eccleston ficou, não gostava muito dele, a FIA colocou que um piloto só pode pilotar um Fórmula 1, correr pela Fórmula 1 com no mínimo 18 anos de idade.
O
Max
Verstappen
estreou com 17. O Max Verstappen estreou com 17 anos, ou seja, É, ou seja, ele podia dirigir um poçante Fórmula 1, mas não podia dirigir um carro de rua.
Pois é.
Aí o Max tem esse recorde que ele conseguiu no GP da Espanha em 2016, com 18 anos, 7 meses e 15 dias. Só que os outros recordes de precocidade ainda estão na mão do Vettel. E o Vettel, até hoje, ele é o mais jovem pole position e o mais jovem bi, tri e tetracampeão da história.
É, isso aí eu acho bem mais difícil de ser
alcançado.
É.
Sem contar que Vettel também tem um outro recorde, que era outra questão discutida na Fórmula 1 por causa das 500 milhas. Havia aquela questão nos anos 2000, quando o Schumacher venceu 7 corridas consecutivas, se ele teria ou não batido o recorde do Ascari, que o Ascari ele não participou. Ele também tinha 7 vitórias consecutivas, descontando Indianápolis.
Uhum.
Aí tinha essa dúvida assim, tal. Aí chegou o Vettel em 2003, acabou com a bagaceira, venceu 9 seguidas e ponto. O recorde é mil.
É. Inclusive, se você for levar pela lógica, então deveria valer o recorde do Schumacher, não o do Ascari.
É. Aí tem, se tem as marcas. E o Vettel tem um recorde curioso. Ele recebeu a primeira punição na Fórmula 1 depois de apenas 6 segundos. Excesso de velocidade nos boxes em seu primeiro treino livre com a BMW em 2006.
Tá certo, o cara tem que começar em grande estilo.
Aí o que acontece, na outra ponta da moeda, os recordes de idade mais avançada, o Fangio foi campeão aos 46 anos.
Hoje é inimaginável.
Em 1957. E o Luigi...
Isso é impossível.
Hoje em dia. E o Luigi Fagioli venceu o GP da França de 51, acreditem, aos 53 anos de idade.
Também não vai acontecer mais, né?
O cara é um caso da mamãe.
Você tá doido, velho. Esse aí eu te asseguro que não vai acontecer mais.
É, aí agora, vamos falar agora de equipes, das marcas de equipes. Aí o que que fala? Que a Ferrari, ela esteve, é a única equipe que esteve presente em todas as temporadas da Fórmula 1, mas não de todas as corridas. Inclusive na corrida de estreia, a Ferrari não teve presente. E nesse daí soma-se também as 500 milhas. Foi até um ano a Ferrari foi lá, mas só uma vez só.
Uhum.
A Ferrari esteve em 972 das 999 corridas da Fórmula 1. E por causa dessa longevidade de sempre estar lá, ela tem todos os recordes. 235 vitórias, 220 poles, 752 pódios, 16 títulos de construtores e 15 de pilotos. É tudo da Ferrari. Fórmula da Ferrari.
E detalhe, né? A Ferrari tem esse tanto de título aí de piloto por causa do Schumacher. Porque a Ferrari ficou num jejum enorme desde a década de 70.
Ficou 20, para ser mais preciso, 21 anos. Entre 1979 e 2000. Na verdade, a Ferrari teve dois longos jejuns.
Uhum.
Dois longos jejuns. O primeiro, eu não tô lembrado, acho que foi justamente entre um título acho, na década de 60 e a conquista do Schenker em 79.
É, exatamente.
E depois os 21 anos entre Schenker em 79 e Schumacher em 2000. Aí o que que fala aqui? A McLaren chegou a ficar por um período com mais vitórias. Durante o auge dos carros da McLaren, principalmente entre 88 e 91. E em 92 e 93, os melhores carros eram da Williams. Mas aí em 95, a Ferrari retomou a pole. Mas tem um recorde que a Ferrari perdeu recentemente, que é o de aproveitamento.
Só um momento. Recorde de aproveitamento é bem relativo, né?
É. Mas assim, considera que a ESPN aqui colocou, considerando quando a equipe ganhou o título de mundial de construtores e de pilotos de maneira consecutiva. Sim. A Ferrari de 2000 a 2004, no penta do Schumacher e da equipe, ganhou 67% das corridas. Enquanto de 2014 para cá, que é marcado pelo domínio da Mercedes, a Mercedes ganhou 74% das provas e já tem 5 títulos de pilotos. Uhum. Só que na Mercedes, 4 do Hamilton e 1 do Rosberg. A Mercedes quer esse ano igualar um outro recorde da Ferrari, que é de maior número de títulos de construtores conquistados, que a Ferrari ganhou de construtores em 99, apesar do campeão do pilotos ter sido do Mika Hakkinen.
Uhum.
E se Bottas ou Hamilton forem ganharem o título, ela desempataria com a Ferrari essa marca de título de pilotos, tornando a maior, isolada. lado. Aí aqui tem algumas chamadas pequenas curiosidades. Sim. Que é igual eu falo o seguinte. Por exemplo, vocês sabiam, por exemplo, que teve um campeonato de Fórmula 1 decidido por meio ponto?
Sim. Você vê, né? Cada uma que o pessoal me arruma. Não. Quem que escreve um regulamento de Fórmula 1 que termina desse jeito?
Não, mas é assim que é hoje.
Mas foi por culpa do próprio Alan Prost. Por culpa do próprio Alan Prost.
Sempre tem o Prost envolvido.
É, sabe o que aconteceu? O problema se resume ao GP de Mônaco de 84. Porque aquela corrida tava um dilúvio e o Prost liderava, só que o Senna tava vindo no melhor estilo Senna.
Ah, foi aquela que interromperam a corrida pro Senna não passar ele?
Exatamente, Celinho. Essa corrida mesmo, tava o Senna em segundo, o Beloff, isso foi. Você pode até embedar aí que eu fiz artigo desse GP de Mônaco de 84. O Senna tava vindo feito um jato pra passar o Prost, o Beloff também vinha fazendo uma boa corrida. Aí o Prost pediu pra acabar a corrida antes, porque tava muito chovendo, o Senna ia passar ele e tudo mais. Aí, bom, com isso, o Prost só recebeu. Dos 9 pontos na época do vencedor, você recebeu 4,5.
Todo mundo recebeu a pontuação pela metade, né? Porque metade. A corrida foi interrompida antes de um determinado momento.
75%. Essa regra continua até hoje. Pois 75%.
É. Já era aquele balé que fazia essas coisas?
Eu acho que era ele mesmo. Ele tava em 89, na treta lá, devia ser ele naquela época.
Era pra ser a primeira vitória do Cebola.
Era bater a primeira vitória de Senna na Fórmula 1. Aí, bom. Aí o que acontece? No final do campeonato, o Nick Lauda foi campeão. Sendo que, se o Prost tivesse, por exemplo, ficado em segundo, ele teria recebido 1,5 ponto a mais, que seria 6 pontos no segundo, e ele teria sido campeão. Se fudeu. Aí depois dessa é a recente, onde o Lewis Hamilton foi campeão por 1 ponto de diferença só à frente do Felipe Massa. Muito em função das traquinagens da Ferrari ao longo da temporada.
É, que nunca falharam.
Aquela temporada, somente o episódio de Singapura, foi terrível, terrível, terrível.
Pois é.
Aí uma outra marca interessante aqui, que em 2012 nós tivemos uma sequência. 7 pilotos de 6 equipes diferentes venceram no início de uma temporada. É uma marca assim, principalmente já em 2012, onde a Red Bull vinha de 2 conquistas seguidas, foi realmente uma marca interessante, gente. Presta atenção. Outro que você pode embedar aí, o Maldonado ganhou uma corrida.
Isso
Maldonado
aí
ganhou o GP da Espanha pilotando uma Williams.
Inclusive tem um post lá no blog falando dessa corrida, porque isso aí é totalmente aleatório, sabe?
Uma coisa muito surreal, bicho. Mas aí.
Acontece,
bicho. Mas aí o que acontece? Esse não é o maior recorde de vitórias consecutivas de pilotos diferentes. Já teve 9 pilotos diferentes que ganharam corridas. Essa situação aconteceu entre 61 e 62 e depois na temporada de 82. Que loucura, 9 pilotos.
Eu tô achando, naquela época, eu até acho ok. Tô mais surpreso se isso ter acontecido em 2012. Não lembrava disso, não.
Aí, bom, aqui outras chamadas pequenas curiosidades. Nós temos 2 casos de pai e filho que foram campeões na Fórmula 1. Primeiro com o Grant Hill, ganhou 2 títulos na década de 60. E seu filho Damon Hill foi campeão em 96. Já poderia ter sido campeão em 94, mas uma certa Benetton sobre cima dele.
Exato. Não vamos falar quem estava na Benetton.
É um certo conhecido como Dick Vigarista, mas...
Posso que deve ser alemão. Adiante.
E, além de Graham e Damon Hill, Keke Rosberg e Nico Rosberg foram campeões. O pai finlandês em 82 e o Nico alemão em 2016.
Eu tinha até esquecido que o pai era finlandês.
O
Rosberg foi campeão num dia e aposentou no outro. O filho do Rosberg. Filho.
Esse é
outra coisa. Eu vi uma entrevista dele, eu não lembro. Era para uma desses cadernos de esporte da Europa. Ele falando que ele adorava a Fórmula 1, mas o objetivo de vida dele era ganhar. Aí depois que ele ganhou, ele não via mais sentido de continuar.
Não, e ele também deve ter pensado aqui, eu consegui a proeza de ganhar desse Lewis Hamilton aqui, chega, eu já fiz minha vida, ganhei.
Não tem nada que eu possa fazer mais do que isso aqui, né? agora eu vou parar.
É a turma que só quer ganhar uma vez na vida, só pra ver como é que é. É igual aquele Hunt daquele filme.
Exatamente, James Hunt.
Isso.
O cara ligou, foda-se, eu tenho que ganhar uma vez. E não podia ser de qualquer um, não. Ele tinha que ganhar do Nick Lauda. Se não fosse do Nick Lauda, não servia também, não.
Filme Rush, muito bom de dica.
É verdade, uma ótima dica.
É, aqui tem outra marca também bem curiosa, que o Jack Brabham, australiano, ele foi o único piloto a ser campeão pela própria equipe.
Que também é uma coisa que não vai acontecer.
É. Em 1966, ele foi tricampeão correndo pela Brabham, que levava seu nome.
Mas aí, como é que foi? Ele pegou e montou, ele comprou uma que tinha e botou o nome dele, você sabe dizer?
Ah, não sei, o pormenor dessa história eu não sei, teria que dar uma garibada.
Mas depois
aqui
a gente pode pesquisar isso, que é uma história que me ocorreu agora, que pode ser uma boa história.
Muito provavelmente ele deve ter pegado o espólio de alguma outra, porque na Fórmula 1 é difícil aparecer uma equipe do zero, assim, começar do zero. Eu sempre pega um espólio, pega a vaga de alguma outra equipe que já existia.
É, mais tarde, quando a gente for falar das corridas, a gente vai citar um caso recente na história da F1. Aí, outra marca aqui, o Nino Faria, que foi o primeiro campeão da Fórmula 1, foi o único a ser campeão correndo em casa. Ele foi campeão na Itália em 1950.
Isso Felipe eu não Massa, sabia, não.
É, o Felipe Massa poderia ser o segundo, mas aí um Glock não colaborou.
Mas ele colaborou até demais, dando opção, desde não ter parado na cachorra ali, foi milagroso.
É, foi mesmo. Cadê o Glock?
Um abraço pro Timo Glock.
Inclusive, se ele tivesse conseguido segurar o Hamilton ali, tinha que ter avenida com o nome dele.
Porque o que ele podia fazer ali é só parar o cara na frente do Hamilton pra ele bater atrás. Mas que isso tava
dando. Sério, hoje em dia, se isso tivesse acontecido naquela época, hoje em dia Timo Glock ia ser fantasia de carnaval aqui no Brasil.
É mais ou menos isso. Aí das outras marcas, das pequenas curiosidades, tem uma triste, que o Jochen Rindt, e tem artigo também,
tá
ele
também.
É o único campeão póstumo da história da Fórmula 1. Infelizmente ele morreu no GP da Itália, na temporada de 1970, mas como a vantagem dele era muito grande, ele teve a ajuda de um brasileiro. Emerson Fittipaldi venceu em Watkins Glen, primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1, a primeira vitória do Emerson, que ajudou a dar o título para o Rindt.
Uhum.
Inclusive o Emerson Fittipaldi fala que esse é um dos maiores momentos, não o maior momento da carreira dele, que é maior do que os títulos que ele veio ganhar depois.
É. E Senna foi o único campeão a morrer durante um evento de Fórmula 1. Meio triste também lembrar esse fato. Mas além das marcas boas, tem também as marcas ingratas também, aquelas que ninguém quer saber delas. O Andrea de Cesaris é o piloto que mais disputou provas sem nunca ter vencido.
Esse aí é um talento.
Andrea de Cesaris, presta atenção, ele disputou 208 corridas, sendo que dessas 208 corridas foram 147 abandonos.
Nunca?
147 abandonos. Só que essa marca dele é igualada com o Ricardo Patrese. O Patrese abandonou 147 corridas.
Eu tinha a impressão que o Ricardo Patrese ia bem, que ele estava sempre na frente, mas ele abandonava, né?
147
corridas. A gente ouvia falar muito o nome dele, mas é porque ele abandonava toda a corrida. A gente achava que ele era
bem. É verdade.
Aqui, ó.
Eu tenho uma memória ruim dele, então, que eu achava que ele era um vencedor.
É. O De Cesaris, ele também tem uma marca. Ele teve 22 abandonos consecutivos. Entre 86 e 88. 20. Ou seja, ele abandonou a temporada de 87 inteira. No mínimo.
Ele era de qual equipe?
Ah, não sei, eu acho que ele corria só por equipes menores.
Vale pesquisar depois as equipes que esse cara correu. Absurdo.
É. Aí o que acontece? E tem uma marca também, só que tem outros piores que ele. Ele teve desses 147 abandonos, 12 foram na primeira volta.
Nossa senhora.
A dele não é o maior nesse recorde, porque ele é o terceiro.
Nossa, tem dois que conseguiram.
Tem. O recordista é o Jarmo Trulli, 14 abandonos em primeira volta.
O Trulli das antigas. O Trulli é velho, conhecido nosso.
E adivinha quem tem a segunda marca?
Rubinho.
Acertou, miserável.
Que tenista fica em segundo.
Rubinho Barrichello teve 13 abandonos, considerando primeira volta.
Mas é que o Rubinho Barrichello também tem um universo comparativo muito grande, né? Que é o, como ele teve muita largada, aconteceu de tudo muitas vezes com ele.
Nós temos que dar
aí o que é, mas assim, aí tem outras coisas aqui já de outros sites.
Só um minuto, só pra constar: em 87 que você falou que o Di Cesare
abandonou a temporada inteira,
ele corria pela Brava naquele ano.
Vocês acabou de elogiar a Brava,
a gente citou um fato histórico positivo.
Só espera que não acabou. Quem que era companheiro de equipe dele da Brava em 87?
Não, era o Rubinho.
Não, era o Rubinho. Era o Ricardo Patrese, olha aí.
É por isso que
não ficaram.
E o pior, o Patrese começou correndo na Williams, aí ele saiu e foi pra Brabo. Olha que ideia de calango que o cara teve. Ele foi lá pra abandonar junto com o de Cesário.
Ai, ai. Aí tem outras marcas aqui, por exemplo, a nação mais campeã na Fórmula 1 é o Reino Unido, somando de todos os países: Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. Os bretões têm 18 títulos na Fórmula 1, seguido pelos alemães, que tem 12. Mas na Alemanha você tem uma curiosidade: só tem 3 pilotos.
Pois é.
É 7 do Schumacher, 4 do Vettel e o Rosberg, que resolveu ganhar só um.
Não, mas antes dessa fase da Alemanha, da Inglaterra aí, por causa principalmente do Hamilton, do Schumacher e do Vettel, até os anos 90 o país recordista do Brasil.
A draga que o automobilismo brasileiro entrou na Fórmula 1 depois de Senna é difícil.
Eram 8 títulos do Brasil e nenhum país tinha mais títulos que o Brasil, não, filho.
Aí essa é comparativa. Os 12 títulos da Fórmula 1 foi por 3 pilotos, sendo que 11 por 2 deles.
Uhum.
E dos 18 títulos britânicos foram com 10 pilotos diferentes. Aí o Reino Unido também é o que tem mais vitórias, 278, mais pódios, 270, e mais pódios, 667.
Por causa dessa geração Hamilton, aí tem aquele outro também.
Acabou de falar que pai.
Exatamente.
Aí fala que o terceiro lugar agora é do Brasil. O Brasil tem 8 títulos, 101 vitórias e 126 poles. Mas que perde em lugar em número de pódios, que a França tem 303 pódios e o Brasil 293.
Posso fazer um adendo aqui que não tem a ver, mas eu achei uma curiosidade sobre o número dos carros. Até 73 não existia numeração fixa nos carros. Então os números mudavam, tipo, de um GP para o outro. E aí, quando chegou em 73, eles viram que estava muito zoneado e a FIA determinou que a equipe campeã do ano anterior seria o número 1 e o 2. E depois do GP da Bélgica daquela temporada, as outras equipes teriam número fixo até o fim da temporada. Ou seja, você começava a temporada do ano seguinte só o 1 e 2 que era garantido. E aí, depois que saísse os resultados da primeira prova, aquilo definiria o número do resto da temporada. Olha que loucura.
Por que não definir todos os números pela temporada anterior?
Boa pergunta. E aí tem curiosidades aqui, por exemplo. Alguns números viraram marca das equipes, porque eles começaram a ter tipo uso campeão daquele número, igual o número 3 e 4 foi da Tyrrell por muito tempo, e mesmo era parando de ser campeã. O número 27 foi da Ferrari por muito tempo. A Ferrari só parou de usar o número 27 em 1990.
Chegava no GP da Bélgica, eles até faziam uma corrida pior do que eles podiam fazer para ficar com o número que eles queriam ficar.
É uns negócios muito bizarros aqui de número, cara. Era muito vacalhado. Mas continue, Rodolfo.
Eu tava pesquisando aqui, lembrando de uma coisa assim. Não sei se vocês repararam, quando a numeração era era fixa seguindo a temporada anterior, vocês sempre repararam que nunca tinha um carro 13?
Nunca parei pra prestar atenção nisso.
Nunca teve um carro 13.
E ninguém quer ser atrelado ao Galo, né? Porque senão já começa mal, né?
Pulava, né?
Não, é sério. Quando a numeração era fixa, passava direto do 12 pro 14.
E qual que era a justificativa?
Aqui, ó, segundo o site eSports, diz o seguinte, ó: ao contrário de outras modalidades de esporte, o mundo do automobilismo procura evitar o número 13 em suas competições há muitos anos. Oh. Essa história começou, sabe aonde? Em 1925.
Só faltava ter começado em 1913.
Quando o piloto Paul Tosh morreu em uma prova na Espanha após se chocar contra uma árvore utilizando exatamente esse número.
Não.
Esse foi só o início, mas tem mais coisa.
Abuso aí, da superstição.
Aí depois. Até então todos consideravam o fato uma infeliz coincidência com o 13. No ano seguinte... Eu falo esse número zica. No ano seguinte, porém, em uma prova da Targa Florio, competição automobilista da época, o italiano Giulio Masetti também sofreu um acidente fatal usando o número. Dali em diante, em várias competições do automobilismo mundial, resolveram abolir o número dos seus carros.
Que loucura.
E aí foi um botão de time de futebol, viu? O povo não entende as coisas.
Mas aqui, especificamente da Fórmula 1, o número só foi utilizado em apenas duas oportunidades em casos da categoria. E o que acontece? Nas duas vezes, os pilotos não se deram muito bem. A primeira foi com o mexicano Moisés Solana, correndo no México em 1963. Por falta de sorte ou não, o piloto abandonou a prova a poucas voltas do fim com problemas no motor. Depois do episódio, ainda correu mais provas na Fórmula 1, mas resolveu abandonar o famigerado número.
Ah, mas tá certo, demorou esse tanto?
Aí tem outra aqui, ó. Não bastasse o que aconteceu com o mexicano, teve ainda outra zicada. Exatamente 13 anos depois do episódio 63. Aí, ó, dessa vez foi a inglesa Divina Galli, que, por todo o histórico do número, resolveu arriscar. Nascida em 13 de agosto de 44, a pilota até tentou correr o GP da Gambetense 76 com o número do dia de seu aniversário, mas não obteve sucesso. Não conseguiu sequer se classificar para a corrida. Aí, assim, desde então já são mais de 40 anos em que o número está ausente da Fórmula 1.
Que loucura.
Mas aí hoje esse negócio de numeração, como é que é feito? Todos os números dependem da temporada anterior?
Não, agora mudou a regra. Desde 2014, os pilotos podem escolher o número que quiser. Agora eu não sei como é que faz se dois querem escolher o mesmo número. Não sei, essa questão, se dois pilotos querem o mesmo número, eu não sei como é que funciona. A questão é a seguinte: os pilotos podem escolher o número que quiser, sendo que o campeão da temporada anterior pode, mas não é obrigado a utilizar o 1 na temporada seguinte. Tanto que desde 2015 não tem número 1 no grid da Fórmula 1.
E eu não tinha reparado isso, só pro seu governo.
O Hamilton sempre, desde 14, sempre tá usando o 44, enquanto o outro que poderia utilizar o 1, que era o Rosberg, aposentou no final da temporada. Desde essa época, a Fórmula 1 tá sem o carro 1 no grid.
Só para constar aqui, tem mais alguma curiosidade que você vai colocar aí, que eu queria encerrar com uma outra coisa, que é a Fórmula 1, que tem que dar os outros resultados.
Ah, eu queria puxar um assunto aqui também na Fórmula 1.
Não, mas peraí, uma coisa que eu ia cada... citar
são os pilotos brasileiros que já correram a Fórmula 1.
Manda aí, isso é interessante.
O primeiro brasileiro a correr a Fórmula 1 foi o Chico Landi, que entre 51 e 56 disputou 6 corridas. Além dele, o Gino Bianco, 52, fez 4 corridas. O Hermano da Silva Ramos, entre 56 e 57, fez 7 corridas. O Fritz Del Rey, em 59, fez 3 corridas. Aí, o primeiro brasileiro com destaque, Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, entre 1970 e 1980, foram 144 corridas, 2 títulos de piloto e 14 vitórias. Só não teve números melhores porque foi embarcar na canoa furada de participar da Copersuca. E o melhor resultado que conseguiu foi um segundo lugar. Aí depois dele teve o Wilson Fittipaldi, em 72 e 75 teve 35 corridas. José Carlos Passi, o Moco, que dá o nome ao autódromo de Interlagos, 72 corridas e uma vitória, justamente no antigo Interlagos. O Luiz Pereira Bueno fez uma corrida em 73. O Ingo Hoffmann fez 3 corridas em 76 e 77, justamente pela finada Copesuca. O Alex Dias Ribeiro, em 76 e 79, foi 10 corridas. Aí vem outro destaque, Nelson Piquet. Ele correu entre 78 e 91, 204 corridas, 3 títulos mundiais e 23 vitórias. Sendo que Piquet, todo mundo fala, era excelente, como disse Elin, não, o brasileiro não ajustava o carro só para os outros, não. O Piquet sabia ajustar os carros para ele e ganhar as corridas e ser campeão.
Pois é.
O Chico Serra correu entre 81 e 83, 18 corridas. O Raul Boesel correu entre 82 e 83, 23 corridas. O Roberto Pumor Moreno, de 82 a 95, ficou longos períodos fora, que tem só 42 corridas. Agora, não é um outro brasileiro de destaque, é o brasileiro de destaque. O chefe, Ayrton Senna da Silva, 11 temporadas, 3 títulos mundiais, 88, 90 e 91, 161 corridas e 41 vitórias. Aí depois tem o Maurício Gugelmin, entre 88 e 92, 74 corridas. O Christian Fittipaldi, em 92 e 93, fez 40 corridas. Aí o nosso recordista Rubinha, Rubens Barrichello, correu de 93 a 2011, 324 corridas com 11 vitórias. Aí teve o Pedro Paulo Diniz, que correu em 95 e 2000, 98 corridas. Agora começa a lista dos pilotos que eu lembro.
Não, Pedro Paulo Diniz, não lembrava dele, não?
Não, eu lembrava dele. Na parte de Rubinho aqui. Ah, tá. O Christian tem uma vaga. Não, o Christian não lembro muito, não, mas eu lembro do Rubinho pra frente, tem. Aí depois o Ricardo Rossetti correu 26 corridas em 96 e 98.
Esse aí, por exemplo, eu não lembrava.
Eu também não lembrava.
Rossetti não lembrava dele. O Tarso Marques correu entre 96 e 2001, 24 corridas.
Aí sim.
Ricardo Zonta, 99 a 2005, 36 corridas. Luciano Burti, entre 2000 e 2001, 15 corridas.
Hoje é comentarista.
Henrique Bernoldi, entre 2001 e 2003, 28 corridas.
Isso não lembrava dele, não.
Bernoldi, eu lembrava dele da Arrows, aquela Arrows.
Ah, eu vou citar a Arrows daqui a pouquinho.
Aí, outro brasileiro, o último brasileiro com resultado importante, Felipe Massa, correu em 2002 e 2017, 269 corridas, 11 vitórias, 1 vice-campeonato. O mineiro Cristiano da Mata, 2003 e 2004, 28 corridas. O Antônio Pisonia, acho que na época ele conhecia como Jungle Boy, Jungle, né? Boy. Porque ele acho que é da Amazônia. Teve 20 corridas em 2003 e 2005. Nelson Piquet, vergonha pro pai, 28 corridas entre 2008 e 2009. E uma batida de propósito em Singapura, tem artigo também. É. Bruno Senna, outra vergonha pro tio. 3 temporadas, 2010 e 2012, 46 corridas. Lucas de Graça correu a temporada de 2010, 18 corridas. E um que eu considero injustiçado, que é o Felipe Nas, que em 2015 e 2016 surrou nas duas vezes o Marcus Ericsson com 39 corridas. Acredito que assim, que a parte principal é essa. Agora eu já falei demais, vocês podem entrar também com o que vocês viram aí.
Eu queria só puxar um assunto rápido para fechar a Fórmula 1. É que a Fórmula 1 é vanguarda, né? Basicamente tudo que a gente tem nos carros hoje, carro popular, carro que a gente dirige aqui, foi inventado, foi introduzido na Fórmula 1. Aí eu queria puxar a parte estética, assim, né? Que uma das coisas que pegam também na Fórmula 1 é porque a gente fica encantado de aquilo, aqueles carros bonitos, né? É chamativo. É. A parte estética é muito bonita na Fórmula 1.
Eu esqueci de uma, rapidinho aqui, de uma marca negativa. Eu não tô lembrando se eu falei ela antes. O Nico Huckenberg, ele é o piloto em atividade que mais correu sem subir ao pódio. 158 corridas. E ele já tem até pole. O Nico Huckenberg fez até uma pole no Brasil. 158 corridas e nem um pódio sequer. Pode retomar.
O Huckenberg já tem 150 e tantas corridas? Já tem?
Tem, ué. Fez pole, mas nunca conseguiu um pódio sequer na vida.
Enfim. Aí eu queria só ter gente lembrar, assim, puxar pela memória mesmo, assim, uns carros bonitos da Fórmula 1 que chamavam atenção. Aí eu queria citar a Arrow, porque a Arrow nunca tinha resultado nenhum. A maioria das vezes os dois pilotos abandonaram e tal, mas o carro da Arrow era bonito demais, um carro laranjado, chamava atenção bastante demais no grid. Pra mim era o carro mais bonito.
Era laranjado com detalhe preto.
É, bonito demais, aquele laranjado chamativo com os detalhes pretos. Eu achava o carro bonito demais, da
Pan. É, até porque a melhor marca, e detalhe, a melhor marca da Arrows não foi com um carro preto e laranja, foi com um carro azul. Azul e branco com Damon Hill, também mais um artigo aí com Damon Hill na Hungria em 97. Que assim como o Leclerc na última corrida foi prejudicar também, a vitória escapou por problema no carro.
Isso aí. Aí nós vamos encerrar agora, porque tem mais coisa para dar antes da gente dar o fim aqui, que já tá rendendo muito e tem muito assunto. Então eu ia fazer uma lista aqui das corridas mais emblemáticas da história da Fórmula 1, mas eu acho que eu vou citar algumas só. A gente até tem lá no blog a maioria delas. O GP do México de 64, quando a Ferrari teve um carro azul e branco, o Rodolfo já contou essa história. Tem o GP do Japão de 2000, quando a Ferrari saiu da fila de 21 anos, que o Rodolfo comentou sobre a fila agora há pouco. Tem também o GP de Mônaco de 93, quando o Senna foi coroado rei de Mônaco, muito importante esse, inclusive. Outro que é muito importante, o GP da Europa de 93, que o Senna fez aquela volta absurda dele, a primeira volta que eles falam que foi a melhor.
Ah, é a primeira volta da história.
É.
Exatamente. Tem o GP do Brasil também. Tem alguns GPs do Brasil, né? Tem o de 2007, tem o de 2012, tem o GP do Brasil de 2008, que o Rodolfo citou aí também. Tem o GP do Canadá de 2011 também. É uma história legal de se contar. Aí eu recomendo a quem quiser acessar lá o blogstarsport.com.br e dar uma sacada nesses GPs que a gente coloca lá, porque é um melhor que o outro. Tem muita história lá.
É. Ô Bruno, assim, eu como acompanho há alguns anos, é, com as pesquisas que eu já fiz,
sim,
eu costumo dar destaque pra três, assim, pelo menos em questão pessoal. Eu falo minha. Coloco assim, é tudo envolvendo brasileiro. Inclusive. Aqui, ó, em terceiro lugar, eu colocaria o GP da Áustria de 2002.
Hoje não! Porque... Hoje sim!
Por causa, além de ter envolvido um brasileiro, por causa das circunstâncias em que ocorreu. Porque o Rubinho liderou o final de semana inteiro, liderou os treinos livres, fez a pole, liderou a corrida de ponta a ponta, sendo que, como ficaria provado mais tarde, não tinha necessidade nenhuma da Ferrari ter feito aquilo ali. O Schumacher chegou num ponto que ele queria ser campeão na Alemanha, mas como o Raikkonen entregou a paçoca e ele ganhou a corrida e foi campeão na França, aquilo ali foi assim, a primeira vez assim que eu me lembro de uma corrida de Fórmula 1 terminar sob vaias, protestos. Era uma vaia ressonante, todo mundo com os polegares para baixo. Situação tão ridícula como essa só repetiria nos Estados Unidos em 2005, quando só teve 6 carros na
pista. Eu ia citar esse GP.
Nos Estados Unidos em 2005. Mas assim, como primeira vez que eu vi uma corrida de Fórmula 1, o povo vaiando e rejeitando, eu acho que aquela coisa ficou muito marcada nesse sentido.
A cara do Schumacher no pódio foi marcante também.
Não, ele colocou o Rubinho no topo do pódio, o Rubinho recebeu o troféu de vencedor, assim...
Foi pra amenizar, que ele tava com o sorrisão amarelo na hora.
Eu acho que o Rubinho Schumacher queria enterrar. Fazer igual a avestruz, enfiar as cabeças dele no buraco.
Pois é.
Segundo lugar, eu coloco uma corrida que eu não vi à época, que eu era muito novo, mas que todo brasileiro que tem, sei lá, mais de 40 anos lembra. GP do Brasil de 91. As circunstâncias que o Ayrton Senna venceu a corrida. Cara, o Senna, podem falar o que quiser, ele não pode ter as melhores estatísticas, mas eu me pergunto como que o cara conseguiu fazer, acho que 10 voltas com duas marchas.
E ganhar a corrida.
Pois é.
E ganhar a corrida, é assim... Tudo bem, ele abriu uma vantagem gigante que ele conseguiu compensar, mas mesmo assim, na penúltima volta, ele igualou o tempo do... Era o Patrese que estava em cima? Não, é do Berger. Eu não sei se era do Patrese ou do Berger que estava. Ele conseguiu, na penúltima volta, para ele não chegar perto, ele conseguiu igualar o tempo na volta, com duas marchas, só com a primeira e sexta marcha. As circunstâncias foram tão absurdas, o pessoal duvida que isso tenha acontecido, mas quando você ouve o Ayrton Senna gritando no... carro após a corrida, você percebe que era algo surreal, bicho. Pois o cara já era ídolo nacional, já tinha sido campeão duas vezes da Fórmula 1, mas tinha esse espinho na carne de não ter ganhado no Brasil. O cara vai e vence com chuva e com carro só com duas marchas. Mas agora, igual eu falei, essa do Senna eu não vi. Agora, uma que eu vi foi a primeira vitória do Rubinho na Fórmula 1 em 2000. Não só pelo fato de ter sido a primeira vitória do Rubinho, porque a corrida também foi surreal.
Foi. Aquela foi loucona, meu.
Foi surreal, presta atenção, bicho. O Rubinho largou em 18º naquela corrida. Pra sorte dele, o Schumacher bateu na primeira volta, a largada. Ou seja, a Ferrari jogou tudo pra cima dele, ou seja, era ele que tinha que ir pra ajudar o Schumacher no campeonato. E a corrida teve de tudo, teve gente invadindo pista, o escambau A4, tática variando, pra no final aquela situação que pode ser classificada como épica. Tudo bem, em 2000, os carros não eram com pneu slick, como é hoje em dia, mas presta atenção, bicho, o Rubim, ele optou, como se o antigo Hockenheim era muito comprido, tava chovendo em uma parte do circuito, no estádio e na reta dos boxes, mas nas duas retas da floresta não estava chovendo. Ou seja, o tempo que o Rubinho perdia nessa parte, ele compensava acelerando no trecho da floresta, porque ele estava com pneu de pista seca e as McLarens com pneu de pista molhada. E eu destaco essa corrida porque foi a primeira corrida que eu vi um brasileiro ganhando. E foi um marco, que tá precisando de surgir um novo Rubinho para tirar o Brasil da fila. A fila hoje já está maior do que a que o Rubinho quebrou. A que o Rubinho quebrou foram quase 7 anos. O Brasil já vai para... E não será salvo se aconteça alguma coisa muito absurda, tipo um Pietro Fittipaldi, um 7 câmara, tiver que entrar para substituir algum piloto titular. Esse ano nós chegaremos à incrível marca de 10 anos sem a vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Um país que tem 8 títulos mundiais, 101 vitórias. Que, assim, principalmente o Senna foi alçado à condição de ídolo de uma nação. 10 anos sem uma vitória, tá difícil. Não é à toa que, como o brasileiro tem essa muita tendência de, exceto futebol, de só de gostar do que tá em evidência, do que tá ganhando, a Fórmula 1 tá sofrendo também desse problema, da redução de interesse de público no Brasil por causa da falta de resultados de brasileiro na categoria. E dessa vez nem falta de resultados, da ausência de piloto brasileiro no grid. Mas vamos ver, que acho que pelo menos para ano que vem a perspectiva é boa da gente ter, pelo menos, voltar a ter um piloto brasileiro na Fórmula 1.
E a gente encerra o podcast dessa semana, né? Porque, nossa senhora, velho, que é isso, velho? Agora, mas assim, a gente queria basicamente fazer esse apanhado geral, assim, da Fórmula 1. É uma forma de homenagear essa categoria que marcou a vida de todo mundo, a maioria, pelo menos, das pessoas, né? Por isso a gente resolveu dedicar bastante à Fórmula 1. Então nós vamos dar uma passada pelas outras coisas que aconteceram agora, só para encerrar o podcast. Celinho, quando eu falar passada, é passada. Tá?
Uhum.
Então aqui, estaduais, não vamos falar mais, porque o tempo não nos permite.
Mas são... Vamos acontecer as finais, fiquem sabendo disso.
É só quais vão ser as finais.
Não, vai falar isso, não vai dar tempo.
Nem isso. São muitos estaduais.
Pois mas é, fala assim, bota... tipo assim, os 5 principais.
Ah, ninguém liga pra estadual, não.
Twitter. A gente bota no Twitter. Libertadores, a gente vai falar aqui. O grupo A, o Inter tá classificado, ganhou do... O Inter consegue complicar jogo fácil, né? Eu nunca vi. O Opa ganhar do Palestino. Tá classificado, o River ganhou do Alianza e vai disputar a vaga agora com o Palestino. Um dos dois vai pegar outra vaga, o Alianza já era. O grupo do Cruzeiro também já era. O Cruzeiro ganhou de novo. O Fred fez gol no Libertadores. Finalmente, e a outra vaga vai...
Pois é, já tá brigando, mas foi...
tá brigando pela... Igualou o Pelé, né? Já tem o mesmo tanto de gol do Pelé. Vai Deportivo Lara e Emelec vão disputar outra vaga, porque o Huracan, o Huracan conseguiu ficar atrás do... Aliás, o Emelec, né, velho? Enfim, Emelec ou Lara?
Desumoro que o Huracan tá jogando nada.
Mas não tá mesmo, não, mano. Você não viu os jogos do Huracan, não?
Pois é.
Nós jantamos eles aqui lá. O grupo C, o Olímpia com 8, Universidade Concepción com 5, o Sporting Cristal com 4 e o Godoy Cruz com 3 é o grupo que tá mais bagunçado. Me surpreende ainda essa Universidade Concepción, mas tudo bem.
Não, e esse Godoy Cruz aí também, que campo... Tem time argentino que tá aí passando vergonha nessa Libertadores.
O Godoy Cruz, ele não é maior que esses outros. Ele é maior que a Universidade de Concepción. Ele é, mas ele é terceiro time aqui do grupo. Tá certinho ele ficar aí. O grupo deu, o Flamengo tá goleando agora o São Lourenço. Ó, São Lourenço. O San José da Bolívia. Mas eu queria atentar que o Flamengo agora joga duas fora de casa. Se ele perder as duas, meu filho, eu ficaria preocupado, viu? Eles podem galgar um ponto. Lá, viu?
Vai ter que subir o telhado de Quito e depois resolver a vida dele com o Peñarol.
Não, se perder em Quito, meu filho, eu ficaria cabreiro. O grupo é o Cerro Porteño tem 12 pontos, líder isolado, e a outra vaga vai ser disputada e caps lock entre Nacional do Uruguai e Clube Atlético Mineiro. A diferença é que o Atlético Mineiro vem de uma goleada de 4-1 pro Cerro Porteño. Celinho, que coisa, né, velho?
Tá foda a coisa.
Celinho, o Atlético fez 1-0, parecia. Eu achei que eles iam conseguir fechar a casinha, segurar 1-0.
Fez 30 minutos de gol pra igual, depois largou o jogo.
Ué, Celinho, eu fiquei sabendo que o Vitor virou especialista em Street Fighter.
É.
Ficou tentando dar chute rodado no ar.
Não vou me alongar, mas não é culpa do Vitor.
Grupo F, São Lourenço 10 pontos, Palmeiras 9, Melgar 4 e Júnior de Barranquilla 0. Que vergonha do Júnior, velho. É muita vergonha. O grupo G, Atlético, 9 pontos, Boca 7, Tolima 4. E o Jorge Wilson, que o Celinho falou que não era essa porcaria que o povo falava, 2 pontos.
E detalhe, só que o Atlético Paranaense tá na mesma situação do Flamengo. Vai fazer os últimos 2 jogos fora.
Ah, mas vai classificar, meu filho. Ele vai pegar o Jorgão, presta atenção. O grupo H, o Libertad está classificado, 4 vitórias também. E Universidade Católica e Grêmio vão disputar outra vaga, porque além de ganhar do Rosário Central, o Grêmio deu a sorte do Libertad sapecar a Católica lá no Chile, porque senão tem ia ficar feio.
Nem é sorte, porque o Libertad já está bem tem muito tempo.
Pois é, mas nada garantia que ele ia ganhar lá, né, Celinho?
É.
Então, na Europa, Celinho, não teve nada nos estaduais. Não, né? Das ligas. Vão pular elas essa semana. Alguém foi campeão?
Não, a Juventus é que vai ser semana que vem.
Então tá em tempo ainda. Champion, vou dar os resultados aqui. A Juventus, que o Celinho falou, empatou com a Ajax na Arena Johan Cruyff. Aliás, um belo jogo esse aqui, viu?
Mais um gol de Cristiano Ronaldo aí.
Mais um gol de David Neres, rapaz. Você tá olhando pelo lado errado. O Tottenham ganhou do City. Olha o City conseguindo de novo. Aliás, o Tottenham inaugurou em jogos de Champions o seu Tottenham Stadium. Já pensou se eles são campeão?
Não.
Oh, a gente esqueceu de fazer as apostas das semis da Champions.
Semana passada a gente devia ter feito.
Mas dá pra fazer ainda. Vamos fazer
não,
agora.
Ah, nossa, agora já passou a primeira já.
O Tottenham tá com cara de que vai eliminar o City, gente. Eu vou rir desemboladamente. Eu falo isso.
Liverpool 2-0 no Porto. Esse aqui tá resolvido, né?
Normal.
E o jogo que me surpreendeu, United 0, Barcelona 1. Barcelona chutou 2 bolas no gol.
Fez um gol.
Contra.
E o United em cima o jogo todo e não conseguiu.
Sabe o que significa? Fica, né?
Nada.
Absolutamente. Que dessa vez não vai dar, não, viu?
O Barcelona não é PSG.
Pois é. Na Liga Europa, o Arsenal ganhou do Napoli de 2-0, provando que a gente não entende nada de futebol.
E Napoli,
exatamente. Enganou a gente de novo.
Napolitano,
Valência meteu 3-1 no Villarreal, no Madrigal, e tá classificado, que ele não vai perder no Mestalla. O Benfica meteu 4-2 no Eintracht Frankfurt, mas eu não desistiria dos alemães.
Isso aí não dá pra confiar no Benfica.
Não dá.
Maldição de Bela Gutmann ainda está por lá. Será que ela pode ser quebrada essa temporada?
Não, o Chelsea venceu por 1-0 o Slavia Praga e tá classificado, que não vai perder em casa. Deixa eu ver o que mais que a gente tem que citar aqui. Na NBA acabou a temporada regular, finalmente acabou a temporada regular da NBA. E já temos os playoffs definidos. Para o governo dos senhores, posso falar assim, né? É feio falar, mas eu acho que é meio isso. Para o seu governo, Quando é mais gente, é para o governo dos senhores, é melhor. Os confrontos estão definidos. Vocês querem lá do leste ou oeste primeiro?
Leste,
teremos Milwaukee Bucks, primeiro lugar geral, contra Detroit Pistons, oitavo. Boston Celtics, quarto lugar, contra o Indiana Pacers, sexto lugar. O Philadelphia 76ers, quinto, exatamente. Philadelphia 76ers, terceiro, vai enfrentar o Brooklyn Nets, sexto. E o Toronto Raptors, sempre segundo, acabou o Cleveland Cavaliers, os caras continuam sendo segundo. Não consigo entender. Vão pegar o Orlando Magic. Do outro lado, o Golden State Warriors, que vai ganhar a NBA, vai enfrentar o Clippers, primeiro contra oitavo. O Houston Rockets, quarto, vai enfrentar o Utah Jazz, quinto. O Portland Trail Blazers, terceiro, pega o Oklahoma City Thunder, sexto. E o Denver Nuggets, segundo, vai enfrentar o San Antonio Spurs, que foi o sétimo. Outra curiosidade, já aposentou o Manu Ginóbili, aposentou ontem, né, a gente está gravando na quinta, dia 11, Dirk Nowitzki, o alemão do Dallas Mavericks, se aposentou da NBA, e está se aposentando também do Dwayne Wade, que é talvez ele seja o maior nome do Miami Heat da era LeBron James. Afinal de contas, que os títulos dele são os mesmos do LeBron. Mas você ia falar o quê, Sérgio?
Do fim do legado do LeBron, né? Pra tristeza de secreto.
Pois é. É que legado você tá falando.
Não, fim do legado, vamos dizer a palavra errada. Fim do reinado, na verdade.
Ah, tá. É que ele não vai pros playoffs.
Celinho, você tá sabendo? O San José da Bolívia tá alegando que em 1927 eles venceram o Flamengo por 9-2 na Bolívia.
Meu Deus, ele tá tomando de 6.
Acabou 6-1 pro Flamengo.
E é festa, bom, hein? Classificadaço, eu sou campeão. Eu já ficava animado. O Baú, não. Peraí, não nada. Vamos terminar a pauta que está na hora de acabar o programa. NBB, os playoffs já começaram e já acabaram. A primeira fase, o Bauru tirou o Minas, vai enfrentar o Franca. O atual campeão, o paulistano, foi eliminado pelo basquete cearense, a surpresa, que vai enfrentar o Mogi. O Botafogo tirou o São José e vai pegar o Pinheiros. O Corinthians tirou a Universidade de Brasília e vai enfrentar o Flamengo. Vai ter Corinthians e Flamengo no NBB. Vocês acham que eles vão transmitir quais jogos?
O Brasil vai ter transmissão da Globo, sou.
Vai, não duvide. O Brasileirão Feminino não teve rodada por causa dos vexames da seleção feminina, que conseguiu perder para a Escócia. Isso eu não aceito. Perder para a Escócia eu não aceito. Nem no masculino, nem no feminino. E a rodada está começando hoje, inclusive, mas a gente trata dela semana que vem. A Superliga Feminina vai ter final mineira. O Praia Clube massacrou o time do Bauru, enquanto o Minas sumiu com o Osasco, teremos pela primeira vez na história uma final mineira. As duas semifinais foram resolvidas no 2-0. Não teve a menor chance para os adversários. Aliás, a gente já pode até começar as apostas semana que vem, mas eu já estou falando que eu estou achando que vai dar Minas, viu? Tá com cara que vai dar Minas nesse negócio.
Foi o melhor time da primeira fase. Pois perdeu dois jogos até agora na temporada, incluindo os playoffs, é o favorito.
Acho que um foi pro Praia, inclusive, se não estou enganado. A Superliga Masculina está na fase semifinal. As semifinais estão sendo disputadas entre Sada Cruzeiro e Taubaté e entre SESI São Paulo e SESC Rio de Janeiro. O mais surpreendente é que pela primeira vez o Cruzeiro está realmente com as costas na parede, porque está perdendo a série de 2-0 para o Taubaté e vai ter que ganhar as 3 partidas que restam para poder fazer a final mais um ano. E do outro lado, a mesma situação, só que o SESI está fazendo 2-0 no Rio de Janeiro. Essa eu acho que não tem volta, não. Acho que vai dar SESI mesmo. A de cá eu só não falo que está resolvido, porque é o Cruzeiro que está envolvido. A gente não pode botar a mão no fogo, não, sabe?
Nunca se sabe onde Marcelo Mendes pode tirar um Quay da cartola e resolver a situação.
Ah, mas agora tá difícil.
Vai ter agora, que ser um coelho e dos grandes.
O Cruzeiro está na final da Superliga ininterruptamente desde 2010-2011, quer dizer. Desde aquela época o Cruzeiro está em todas as finais da Superliga. Pode ser que se encerre agora o reinado.
Vai saber. Aqui, ô Brunão, passar aqui rapidamente os resultados da Copa do Brasil, porque teve uma zebrada. Não chega a ser uma zebrada por causa de histórico anterior. Terceira fase, o Corinthians classificou com o Ceará, depois de ganhar fora por 3-1, perdeu semana passada 1-0 no Itaquerão. O jogo atrasado, finalmente, vai ter. Não adiantou nada a Aparecidense despachar a Ponte Preta. Ela foi despachada pelo Bragantino do Pará.
Gente, aí, que lama da Ponte Preta.
Aí agora vai ter os dois jogos de Vila Nova de Goiás, que tá um tempão esperando o adversário. Os jogos vão ser na mesma semana, um dia 16 de abril ou dia 20 de abril. Primeiro jogo em Goiás. A zebraça em termos foi aqui o Juventude, que mais uma vez botou o Botafogo pra correr.
Freguesia.
Na Copa do Brasil, depois do empate 1-1 no Engenhão, a Juventude fez hoje 2-1 e passou. O Santa Cruz eliminou o ABC, perdeu de 1-0 no Frasqueirão semana passada e meteu 3-0 ontem no Arruda. O Fluminense despachou o Luverdense, depois de 1-0 no Passo das Emas. Que nome glorioso para o estádio. Fez 2-0 ontem no Maracanã. O Bahia despachou o CRB. Depois de um empate em Alagoas por 1-1. Terça-feira ganhou na Fonte Nova por 1-0. O Santos está se classificando, porque o jogo ainda está correndo. Ele ainda pode ser eliminado, porque perdeu o primeiro jogo por 1-0. Está ganhando o segundo por 2-0. Ah não, agora
vai
não tem mais fora de casa.
Ah não, pode ter pênalti.
A Chapecoense despachou o Criciúma com duas lampradas. 3-2 na Arena Condá no jogo da ida. E ontem enfiou 2-0 no Heriberto Rios. Olha o Londrinão aí, Celinho. Fica esperto. O Londrina se classificou depois de fazer 2-0 fora de casa no Botafogo da Paraíba. E semana passada empatou em um 3-3 no Café em Londrina. E o Vasco mandou embora o Avaí com duas vitórias. 3-2 em São Januário. E ontem fez 1-0 na Ressacada. Aí agora, depois que resolver a situação entre Vila Nova e Bragantino do Pará, vai ter um sorteio para definir quais vão ser os confrontos da quarta fase.
Acabou está. Podcast, finalmente.
Glória a Deus.
Um abraço para todo mundo. Rodolfo, obrigado por ter falado sobre a Fórmula 1 para essa juventude que está aí consumindo podcast.
É sempre bom falar de um esporte que já deu tantas alegrias para nós brasileiros, que apesar do momento de baixa, tem muitos fãs até hoje, mas a gente segue.
Despede do povo, Rodolfo. Nós estamos acabando o podcast, velho.
Anda rápido que Fran tá nervosa lá fora.
Fran já tá com um porrete aí pra bater no C.
Rodolfo, um abraço, amigos. É isso que tem que falar, cara.
Então tá, valeu, galera. Até a próxima.
Isso aí, Celinho, é a mesma coisa.
Abraço, falou.
Glauber.
Senhores, um prazer enorme. Até o GP 2000 da Fórmula 1.
Aliás, semana que vem volta o esporte esquisito.
Volta. Eu queria só acrescentar uma coisinha. Tô brincando, pode parar. Tá bom.
Arroba GlauberFM, arroba BrunoCSSantos, arroba WikiR32 e arroba OMarceloMar, blogstarsports.com.br. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Semana que vem vamos tentar trazer o seu Cid Oliveira para falar da NBA, que está nos seus playoffs. Senhores, um grande abraço. Todo mundo que estiver em casa, moços, moças e afins, todo mundo, um grande abraço. Semana que vem estamos aí. Valeu.